Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, com uma Selic em 4,5%, muda alguma coisa para quem precisa, quem deseja investir?
Com certeza. Muda bastante coisa. É um cenário que, se nós contássemos aos brasileiros há um ano atrás, que estava bem na época de virada de ano, já tinha uma perspectiva que fosse sim positiva, né? Mas há 2 anos atrás era impensável, Luciana. 2 anos atrás as pessoas não tinham condição de imaginar nós temos uma Selic nesse patamar. Isso afeta diretamente o brasileiro. E especialmente as pessoas que insistem ainda em investir na versão mais tradicional no Brasil que nós temos ainda hoje, que é a poupança, Luciano. A poupança ela vai sofrer um baque violentíssimo nesse sentido no próximo ano.
E aí, qual que é a sua dica, professor?
Então, o que ocorre, assim, se nós pensarmos que nós temos para o ano que vem uma inflação de 3,6% projetada, quer dizer, a gente fala de uma inflação de 3,5%, pouco mais de 3,5% ano que vem, e com uma Selic de 4,5%, no caso da poupança, veja só, ela aplica aquele conceito que foi feito lá atrás, quando a Selic fica abaixo de 8,5%, ela vai colocar uma rentabilidade de apenas 70% do número da Selic. Então, se a Selic está agora em 4,5%, a gente vai ter uma poupança que vai render em 2020, Luciana, 3,15%. A inflação é 3,6%. Então, significa que a poupança ano que vem já deu sinal que morreu, né? Quer dizer, o brasileiro que está acostumado a aplicar o guardadinho na poupança não vai ter mais essa opção. Então, assim, outras opções surgem no mercado, estão disponíveis, estão aí presentes, né? Mas muitas delas apresentam uma rentabilidade não tão interessante. A gente pode pensar em CDB. CDB também, dificilmente o banco vai pagar para alguém mais do que 90% do CDI. Então, se a gente fala de 90% do CDI, nós estamos falando de um número que também vai ser tão ruim quanto a poupança. Né? A gente fala de dar 4% no ano. No ano, né? Um número assim que a gente considera quase que impossível de acreditar num tempo tão curto no Brasil. Né? Nós temos uma perspectiva de que os investimentos vão existir realmente do brasileiro, aquilo que a gente dizia já há algum tempo, estudo, estudo e estudo. A gente fala de diversificação, vamos ter que ter brasileiro realmente estudando para saber investir o dinheiro e guardar o dinheiro, Luciana. Uma continha bem básica para os nossos ouvintes poderem entender o que estou dizendo é assim, se nós temos hoje uma poupança que rende tão pouco, né, e alguém vai, mas então o que só vai poder aplicar? Podemos falar de um monte de aplicação, mas não é apenas uma única forma de aplicar o dinheiro que vai ser a nossa resposta, vai ser realmente o caminho de conseguir entender como o dinheiro vai estar disponível, falamos sobre liquidez, falamos sobre risco, então é dedicação aos estudos. Para quem está nos ouvindo, olha só que interessante essa continha. Imagine que se o nosso ouvinte conseguir obter na sua cesta de investimentos, 0,5% ao mês. Uma regra bem fácil de fazer a continha é essa. R$1 aplicado por mês nos próximos 30 anos, se ele rentabilizar 0,5% ao mês, ele vai ter R$1.000 daqui a 30 anos, Luciano. Então, de novo, ó, R$1 por mês aplicado durante 30 anos a 0,5%. Vai significar que o nosso ouvinte vai ter, daqui a 30 anos, exatamente 1.000 vezes mais. Então, se ele aplicar R$10, vai ser R$10.000. Se ele aplicar R$250 por mês, nas mesmas regras, vai ter, depois de 30 anos, R$250.000. E assim sucessivamente. Então, para ter esse 0,5%, é aquilo que a gente sempre fala, vai ter que exigir tudo. Se nós formos ficar no comodismo, né, se a gente for pensar em termos ficar na zona do conforto, de deixar na mão de alguém o dinheiro, o nosso risco ele fica muito complexo, fica muito difícil, né, de gerenciar, porque a gente transfere o risco e transfere também a rentabilidade. Mas existem opções sim disponíveis. E a poupança já descartamos, falamos já que não vale a pena. Renda fixa. Renda fixa, Luciana, é uma opção que existe, mas tem o Comecotas, que tira 15% dos ganhos a cada 6 meses. Nós temos uma série de questões que acabam afetando a renda fixa e ela vai render em torno de 3,96 também. É baixo. A Selic, que é o Tesouro Direto. Lembra daqui que a gente fala sobre o Tesouro Direto, o Tesouro do Governo Federal, que é vendido, que já teve muito bem há um tempo atrás. Se for na renda pré-fixada, vai certamente espelhar e mostrar essa previsão nossa de juros mais baixo e, portanto, também vai pagar menos. Então, Selic pós-fixada seria a opção, mas ela vai ser baseada na inflação, também está baixa, então também rende pouco. Olha que coisa interessante isso, né? No final, tudo que a gente pode pensar de benefício ou onde o nosso ouvinte vai poder investir com algum ganho real, são aqueles tipos de investimentos que estão atrelados ao resultado das empresas do Brasil. Então, a gente pode pensar em renda variável, que envolve ações e que exige, de novo, bastante estudo para saber onde investir e onde buscar as empresas que apresentam o melhor resultado. E ainda podemos pensar até mesmo em relação às LCIs e LCAs, que a gente já comentou um tempo atrás, né? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. No caso da LCI, Luciano, especialmente a LCI, se nós percebermos e entendermos que o Brasil demonstra uma perspectiva do ano que vem, 2020, crescer na economia, LCIs, que são fundos que utilizam recursos para poder fazer locação de imóveis, para financiar shopping centers, para poder construir prédios para locação, e temos diversos fundos de diversas empresas no mercado, esses fundos poderão dar resultado. Para você ter uma ideia, alguns fundos desse negócio, desse segmento, vamos dizer assim, chamados de conservadores, chegaram a render em 2019, agora, em torno de 24%. Então, vamos comparar 24% no ano contra 3,6% no ano da poupança que foi para o ano que vem. É uma diferença absurda, não é verdade? Mas tudo isso, o nosso ouvinte vai ter que agora arregaçar as mangas e tirar a saída da zona de conforto e começar a avançar em segmentos que ele nunca jamais, né, no caso de algumas pessoas, pensou em avançar. E quem já faz isso, aprofundar um pouco mais nisso e garantir que a sua rentabilidade gere esse conforto no longo prazo. Imagine que, para terminar, Luciana, se 0,5% ao mês em 30 anos aumenta o valor do bem em 1.000 vezes, o que dirá se nós conseguimos não 0,5%, mas 1% ou 2% ao mês? Né? O que significa isso no longo prazo? É uma vida certamente muito mais confortável, um futuro um pouco mais tranquilo para os nossos ouvintes do Finanças Pessoais na CBN.
Tá certo. Obrigada, professor. Até a próxima.
Grande abraço, Luciana. Até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Agora 13h14.